claro que para você entender a força que tem isso aqui, você tem que ter lido os outros 11, né? Os 11 primeiros, para chegar até aqui e entender qual que é do Billy Carniceiro, que aqui você entende qual é o final da parada, qual, né? Por que que o cara faz o que ele faz. E isso é sensacional, o jeito que o Garth Ennis consegue vir vindo, que você tá gostando, tá? E no final você tá, nossa, cara, é punk. Cara, é muito punk. Aqui o Cristiano tá perguntando do Salsichão do Amor. Não sei se o Liber já apreciou. Eu já apreciei, está aqui guardado na edição número 3 ou 4, não sei qual, não me lembro qual é. Mas, sério, The Boys, a série inteira é maravilhosa. E esse final, você não acredita que o cara deu uma virada tão forte na... Que ele deu uma virada tão forte na história. Porque era uma história cômica no começo, e no final ela fica trágica, violenta. Bem, violenta sempre foi. Mas ela fica trágica. Você fala, porra, mas poxa. Né? Então ele dá um contorno final para a história que é sensacional. Assim, eu gosto demais do The Boys. Demais mesmo. E esse final foi muito satisfatório. Então, como diz o Cristiano, é um final de explodir cabeças. E é, a minha cabeça explodiu, eu tava falei, não. Aí você começa a gritar, histérico, em casa, não. Né? Então, cara, o final do The Boys, ó, o Liber voltou, tinha acabado a bateria do celular, como ele disse.
Do computador, cara, eu comprei uma régua nova. E daí, tipo, eu comprei porque a régua antiga, sabe a régua, você coloca toda, pincha tudo. Cara, eu comprei porque a régua antiga, você colocava, os troços ficavam tudo bamba, não dava contar. Aí comprei uma nova, e a bosta da régua nova faz a mesma coisa, velho. Tipo assim, que porcaria. Porque daí tu coloca a tomada, tu tem que ficar conferindo se tá ligadinho ali, cara. Porra, que saco.
Desculpa por isso. Eu falei do The Boys, cara. Eu acabei de falar que o meu outro é o último do The Boys. Só que daí o Marcelo fez uma pergunta, qual a melhor coisa que o Grant Morrison já fez? É o Homem-Animal. De longe, eu acho. O Homem-Animal e a Patrulha do Destino, mas o Homem-Animal eu acho melhor ainda. Eu acho. É o Homem-Animal, não... Patrulha do Destino, We Three, nesta ordem.
Eu não sei, eu teria que pensar um pouco, cara, mas o Homem-Animal é um candidato pesadíssimo.
Pra mim é melhor. Primeira.
Porque o foda do Homem-Animal é que meio que ele coloca a diretriz de metalinguagem e super-heróis que o Morrison vai explorar em todos os outros trabalhos dele, assim, né? É. Ele sempre vai trazer isso de volta, né? Sempre vai estar falando de...
Ali ele mostra as caras, ele mostra quem ele é.
Né?
Aí ele bem Cristiano tá perguntando do Salsichão do Amor, você chegou a ler essa parte ou não, Liber?
Não, cara, eu li aquele primeiro que você me emprestou e eu nunca fui atrás, assim, do The Boys, assim, cara. Nunca fui atrás pra ler, assim, tudo.
Vale a pena, depois leia o The Boys inteiro. O Marcelo tá dizendo que comprou o ônibus do Grant Morrison por nossa causa. Assim, mas, a gente não ganha nada disso com isso, mas vai ser bom pra você.
Não é, porque a real, cara, é que eu acho que o Homem-Animal é a melhor história dele, porque ela funciona como uma história de super-herói mesmo. Ela não tem, porque ele muitas vezes ele inventa de fazer uns truques de edição, assim, de mostrar o passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Tipo, em Kid Eternidade. Kid Eternidade faz isso. E acaba atrapalhando mais a história do que ajudando a contar. O Homem-Animal, não. O Homem-Animal vai assim, tu vai liso, assim, cara. Tu vai sem ruído até o final. Mas eu gosto muito dos Sete Soldados da Vitória também, cara. Apesar de ter um monte de gente que odeia, eu adoro, cara.
Eu sou um que odeio. Né? Mas tá, você falou do Constantine, que eu já falei que vou comprar. Qual que é o próximo que você tem aí?
Cara, aqui agora, eu falei do Constantine, eu vou pegar um que eu achei muito do caralho esse semestre, que eu li e eu amei.
Oi. Ah, tá no meu também. Tá no meu, deixa eu achar aqui.
Cara, a gente tá meio... A gente tem que ver os diferentes, né?
Não, mas eu acho que tem umas coisas diferentes aqui, cara.
Não, mas a gente... daí a gente vai falando.
Porque, Oleg, cara... é maravilhoso. Mas vá lá, Liber, discorra.
Não, é que assim, esse aqui mexeu comigo, porque eu gosto daquelas histórias, sabe, tipo Homem que Passeia, né? Do... Cara, agora eu nem lembro.
Giro Taniguchi.
O Homem que Passeia, o Gourmet, essas histórias de mostrar o cotidiano. E o que o Frederick Peters faz é criar um alter ego para ele, Oleg. Ele não está representando exatamente a realidade, só o fato dele mudar os nomes já faz a diferença. E certas coisas que vão acontecendo que daí você fica pensando se é ficção ou é realidade. Só que é o trabalho desse personagem, Oleg, que é um quadrinista, o dia a dia dele, ele indo para o trabalho, andando de bicicleta, tendo as ideias de livro, tentando conceber histórias em quadrinhos. O desenho está muito maneiro. Para quem leu o Pílulas Azuis, é muito legal que o Pílulas Azuis era bem...
Autobiográfico.
Ele contava que como ele conheceu a companheira dele, a Kat, que tinha AIDS, né? E daí conta essa questão de como viver com a pessoa, a relação com o vírus e tal. Então esse livro aqui era muito bacana, só que aqui daí mostra 20 anos depois, né? Tipo, ele ainda com a companheira, a filha que antes era pequena, agora tá crescida, tendo problemas de adolescência, tendo crises existenciais. E as conversas, cara, eles apreciam arte, falam sobre arte, tem reflexões, ele conversa com os pais, tem aquele confronto assim, do tipo, porra, os pais não entendem os problemas sociais. Ah, tem uma hora que ele desenha ele nadando na piscina, aí vem o cara do lado dele, faz um comentário racista pra caralho, e ele não entende, fica de cara, assim, como que o cara falou isso? O cara dá uma risadinha e sai nadando, daí ele fica todo, eu devia ter falado alguma coisa, eu devia ter feito alguma coisa. Então, assim, tipo, é um monte de trechos da vida dele, mostrando as opiniões dele, a sensibilidade dele, só que sem essa coisa do tipo, começo, meio e fim. Tem uma hora ali no meio que acontece um negócio que você pensa, vai ter agora uma experiência aí, vai ter um lance tipo meio Pílulas Azuis, né? Você pensa assim, mas daí não. Vem o negócio, se resolve lá a parada, assim, tipo, do jeito que você fica, é só isso, porque é a vida, cara. Você vai indo, acontecem as coisas, você passa por aquilo e a vida continua. Você não tem assim... E tanto é que termina de um jeito muito legal, né? Porque termina assim, tipo, eu vou parar aqui. Parei. Tô indo, vou fazer essa viagem aqui, tô aqui. Ah, gente, eu cansei, vou parar. Daí para. Eu achei maravilhoso, velho.
E mais do que ser a vida, é uma vida retratada de uma forma com as alegrias e as dores que uma vida tem, cara. Não é aquela mimimizeira que é o... Como é que é o nome do... A Solidão do Quadrinho Sem Fim, que é o troço mais mimizento do planeta. Mas também não é tudo feliz, né? É uma coisa... Isso, esse quadrinho é bem muito ruim.
E o pior, Scam, é que você tem razão, porque os dois são muito parecidos.
Isso, mas um é bom e outro não.
Não, eu acho os dois bons. E o pior que você tá falando é mimizento, só que é um mimizento tentando fazer humor ainda, né? Eu não acho que seja mimizento, né? Vou deixar o mimizento por tua conta. Mas é uma tentativa de humor por constrangimento esse daqui, né? A gente já tinha falado isso. Agora esse daqui eu acho muito superior, porque não é... Cara, é outra pega, cara. É uma outra ideia de quadrinho, de relato, assim, cara. Eu achei, puta, cara.
E é sensacional. Sensacional. Oleg é sensacional.
Maravilhoso.
Ah, aqui a minha morceguinha Sofia tá perguntando se dentro dos 26 quadrinhos que a gente vai mostrar, se tem algum de terror. Bom, Sofia, o último que o Liber mostrou, do Constantini, é de terror. Mostra lá, Liber, o Constantini. Que
cara, o Constantini dele
é de terror. E dá um puta de um cagaço. A gente é velho e a gente tem medo.
Eu acho que ela pode gostar desse daqui, cara. Porque ele tem é a mesma vibe. É a mesma vibe, Scama, da Vertigo do começo dos anos 90.
Dá medo, dá
os
medo.
Os demônios. Daí ele enfrenta anjos aqui, não é demônios, cara. E os anjos são piores. Porque os anjos, eles não têm. Não é que nem o demônio, que o demônio vinha e falava com ele. O anjo não fala, cara. O anjo destroça, assim, e não consegue ser capturado. Cara, é um troço bem. É bem fora do padrão, cara. É bem, bem massa, assim, cara.
Então, já começamos com esse, Sofia, mas tem outros de terror.
Vamos... Tem mais terror.
Ó, a Ludmilla tá falando que ela não tava sabendo da continuação do Pílulas Azuis, que é o Oleg. Vale a pena, sério, é muito legal. Arrisco é que o Pílulas Azuis eu acho que traz mais informação, né? Mas, cara, é tão bom quanto.
O Pílulas Azuis, ele não mudou os nomes aqui, né? Fica muito o relato da vida dele. Aqui ele muda. Então tem muita coisa aqui que a gente não sabe o quanto é verdade e o quanto ele inventou. E a proposta do livro é bem essa mesmo. Você fica na dúvida o que é que o cara criou, né? E o que é ficção e o que é realidade. E, bicho, o que é fato, né? Factual, assim. E, meu, eu achei... Puta, cara, se você gostou desse daqui, realmente, né? Eu imagino que tem muito da vida dele a continuação, né? Tipo, que aconteceu 20 anos depois. E eles estão bem. Eles estão bem. O legal é isso. Você vê essas pessoas aqui 20 anos depois e vê a vida delas. Como é que elas estão? O que, que elas estão pensando? O que que a guria aqui... Agora eu não me lembro o nome que ela tem no livro aqui, né? Mas, assim... É, a esposa dele, a companheira dele, seguiu carreira, virou professora, daí tem ela falando com os alunos, ele indo dar palestra, aí a filhinha, que era pequenininha, que era toquinho de gente, cresceu, tá indo no cinema, tá tendo crise existencial, é inteligente pra caramba, tem altas conversas com o cara, eles têm uma relação de parceria de pai e filha, assim, que é muito maneiro. Cara, é uma delícia, isso aqui é bom demais, recomendo. Vai nessa... Ludmilla, que você vai curtir, assim, cara. É bem legal.
Luciano, lembrando que eu sou fã do Dio, é verdade, tenho até foto com ele. Dio toca no meu esquerdo. É, o Renan tá perguntando se Oleg igual a gelo, será que é intencional? Cara, não é isso, mas tem uma pegada com as letras, sim. Não sei se você falou meio no chute, ou se você leu a obra e tá só fazendo uma brincadeira, mas tem um esquema com a letra, sim, cara. Nome Oleg não é de graça, não.
É que o idioma dele, se eu não me engano, cara, tem até que ver a tradução desse daqui, Fernando Scheib, eu acho que ele fez em francês. Não sei se é original, é francês. Porque o camarada aqui, eu não tenho noção da nacionalidade dele. Mas o Oleg, a brincadeira é com Le Ego. E o Ego, né? O mas original
não era pra contar, cara.
Ah... É, eu não sei se isso daqui é spoiler, né, Scama?
Porque, não, tipo, não é, assim, mas é que quando eu...
que tá lá no meio do gibi, né, cara?
Mas é que quando eu bati, eu falei, nossa, que legal. Sim. Que legal. Aí, eu não
falei. Não, mas a história, mas cara, a história não se escora em cima desse tipo de coisa pra...
Não, nada a ver, nada a ver. Nem é um spoiler. Bem
mais além, né, cara?
E nem é um spoiler, é só uma pegadinha e tal, né? O Lucas tá dizendo que não é a criança do Pílulas. Porque o Silas é um menino, talvez.
Eu acho que era um menino, longe, sim.
Né? Mas se não me engano, ele não... Será que não é a filha que nasceu depois? Que é a filha dos dois? E o garoto simplesmente não aparece na história?
É o guri.
Porque na última página do Pílulas não aparece que tem uma menina? Um neném? Ou eu tô aí... Ou eu não lembro mais?
Sim.
É, então. Acho que é essa garotinha aí. Só que o garoto não sai...
Na verdade, eu precisava reler o Pílulas para fazer a comparação, né? Que eu tô falando aqui só de lembrança. Mas é isso aí, cara. É a filha. Agora eu não sei por que o rapaz não aparece. Eram dois, né? Porque aqui no final, ele tem um ano depois, assim, ele falando com a criança, né?
Isso.
Aí a menina, a filha dele mesmo, assim, o filho que ela tinha...
E não, isso também não é spoiler, pessoal. Não se
preocupe. O rapaz não aparece, cara.
É, então, eu percebi isso na leitura.
Porra, né? Às vezes o cara pediu, não tinha me ligado.
Às vezes o cara pediu pra não aparecer, né? Bom, o Marcelo tá perguntando se tem quadrinho argentino. Tem, na minha lista pelo menos tem, cara.
Na minha eu não sei, cara, eu vou ter que descobrir, mas acho que não tem. Na minha aqui não tem. Bom,
então já que você falou no Oleg, já foram três de cada, né? O meu quarto, pela Pipoca e Nanquim, saiu o Adolf. O recado Adolf, do Osamu Tezuka, que é uma história maravilhosa. Ela tem um problema, que eu já vou explicar qual é o problema. Mas, opa, caiu o marcador de página, ninguém viu. Mas é uma história maravilhosa que a Pipoca e Nanquim fez só em dois volumes, o que eu também adoro a ideia. Sabe, dois volumes, você lê inteiro, mangá lindo, mangá muito bom, né? É o Osamu Tezuka escrevendo, ponto. É o Osamu Tezuka desenhando. É óbvio que é maravilhoso. O cara não é considerado deus do mangá de graça, né? E aqui ele mostra, não tanto quanto o Ayako, pra mim o Ayako é muito melhor do que esse, mas ele mostra quem ele é, né? Então a história aqui são três Adolfs, o Hitler, e duas criancinhas, uma de ascendência judia e outra de ascendência germânica, né, alemã. E como que a guerra vai estragar essa amizade, vai fazer um ficar perseguindo o outro e tal. Tem um problema na história, que é o que faz, é o MacGuffin, né, da história, que é como é que a história anda, que me incomoda um pouco, que é o esquema assim, existe um bilhete, e não se preocupe, isso é bem no comecinho, das 1.200 páginas, está na página 50, ou antes. Tem um documento que vai, pode acabar com a guerra. E daí o cara que tem esse documento não usa esse documento. Nunca. Assim, ele quer acabar com a guerra, ele odeia o Hitler, o documento vai acabar com o Hitler, acabar com a guerra, mas ele não usa esse documento. Isso me incomodou demais na leitura. Mas tirando esse detalhe, que eu acho que realmente incomoda, o resto é impecável. O desenho do Osamu Tezuka, os personagens, cara, você se comove com todos os personagens. Tem uns requintes de crueldade que ele coloca ali, que você fala, não... Sabe aquele... Eu lembro que eu tava lendo isso aqui em determinado momento. Eu tava lendo e falei, não, chega, deu por hoje, deu, fechei o gibi e fui fazer outra coisa, cara. Fui ligar, sei lá, o YouTube, fui assistir uma comédia na TV, porque aquilo, soco no estômago, né? Porque você pega uma criança e transforma ela num nazista, cara... Ah, cara, difícil, bem difícil, bicho. Então... E é um relato, apesar de ser totalmente ficcional, é um relato que com certeza aconteceu, cara. Com certeza aquilo aconteceu na vida, né? Então, é punk. O Christian tá falando do prefácio do Rogério, mas acho que nessa versão não tem, cara. Eu acho que tem na versão da Conrad, né? Porque nessa aqui, deixa eu ver, não tem. Então, para quem tem a versão da Conrad, deve ter esse prefácio do... não tem, cara. Não tem esse prefácio do Rogério de Campos. E é sempre legal, porque o Rogério faz, talvez, os melhores prefácios do Brasil venham da cabeça, da pena, né? Venham do computador dele. Mas não tem nessa versão da Pipoca. O Renan tá perguntando aqui qual a minha opinião sobre o Rammstein. Cara, eu não gosto. Assim, eu fui no show deles, que eles abriram pro Kiss. O show é sensacional, porque assim, começa com o cara pegando fogo, literalmente. O cara tá cantando e pegando fogo numa roupa de amianto, assim. Cantando e pegando fogo, é assim. Mas eu queria ver o Kiss, né? Então eu só queria que eles fossem embora pra ver o Kiss em 3D. Aliás, o Kiss em 3D foi uma experiência sensacional também. Porque na entrada a gente ganhou óculos em 3D, né? Então, ganhou óculos em 3D. Todo mundo colocou o Aclins e começou o show do Kiss. E todo mundo. Você viu, foi no autódromo de Interlagos. Interlagos inteiro, nossa, o show tá em 3D, nossa, o show em 3D. Passou três músicas, na quarta, vem o Paul Stanley e fala, agora coloque os seus óculos. Ou seja, não era 3D até então. Só que tipo, eu estava todo mundo tão empolgado. Eu tenho esse Aclins até hoje, tá? O show do Kiss foi sensacional. O Paulo tá, me indica algum disco do Dio. Holy Diver é o melhor disco do Dio de todos os tempos. Holy Diver não tem. Tem o Last in Line, se você quiser também, mas o Holy Diver é melhor.